Coach Talks, Coaching em Ação, um podcast de Madalena Sutcliffe.
Olá, eu sou a Madalena Sutcliffe, coach profissional, speaker, empreendedora e fundadora da Clarify, uma plataforma de coaching, e apresentadora deste podcast, onde trago especialistas de várias áreas com alguma ligação ao coaching para aprofundarmos juntos temas que transformam pessoas, equipas e organizações. E hoje vamos falar sobre alguns temas que estão a moldar o presente e a decidir o futuro. Nomeadamente o Leader Coach, a necessidade de adoção de uma mentalidade exponencial nas empresas portuguesas e o futuro do trabalho. E para isso tenho o prazer de receber no Coach Talks alguém que tem dedicado a sua carreira a transformar a forma como formamos líderes e organizações, Pedro Brito, que é atualmente Associate Dean for Executive Education and Business Transformation da Nova SBE, onde lidera programas de formação para executivos e impulsiona projetos de inovação educacional com impacto real. O Pedro começou a sua carreira na Arthur Andersen, atual Deloitte, e foi Business Manager da Michael Page Internacional, mas foi ao fundar a Jason Associates, uma empresa pioneira em cultura organizacional e desenvolvimento de talento em Portugal, que deu os primeiros passos num percurso profundamente ligado às pessoas, à liderança e ao futuro do trabalho. O Pedro é também Board Advisor da Singularity EU Portugal, onde promove o pensamento exponencial e a adoção de tecnologia como força para resolver os grandes desafios da humanidade. O Pedro licenciou-se em Management Technologies pelo Instituto Superior de Novas Profissões, fez uma pós-graduação em Executive Coaching na Nova SPE e atualmente está a fazer um doutoramento na Rotterdam School of Management. Pedro atua há vários anos como coach e mentor de líderes e hoje traz-nos uma perspectiva única, então, sobre o papel do coaching na liderança, sobre o mindset exponencial nas empresas portuguesas e sobre o que é que precisamos de mudar para nos prepararmos para o futuro do trabalho. Pedro, é um enorme gosto ter-te connosco. Muito obrigada por estares aqui.
É um prazer.
Por vires aqui partilhar um pouco sobre a tua visão, sobre liderança, coaching, a mentalidade de futuro. E então eu vou direto ao assunto. Tu tens então um percurso entre liderança académica e inovação nos vários contextos que eu acabei de referir. E em que momento então é que o coaching entrou na tua vida? Porque é que tiraste essa formação? E como é que essa formação mudou a tua forma de liderar?
Então, eu já trabalho neste setor de atividade há cerca de 25 anos e sempre fui daquelas pessoas que considerava o coaching uma coisa um bocadinho desconfortável. E vou-te ser muito sincero, não achava graça nenhuma. Até no limite achava que muitas das pessoas que eu via como coach não considerava que tinham competências, capacidade, estou a dizer, competências académicas, percurso. Não percebia que tinham a sensibilidade humana para fazer aquilo que eu acreditava que era o papel do coach. Acho que se banalizou muito ao longo dos anos esse papel. Portanto, acabei sempre por resistir à tentação de incluir no meu portfólio de recursos uma certificação de coaching. Uhum. Apesar de tudo, reconhecia que tinha algum efeito, e nos programas que fazia na Jason e depois mais tarde até na própria Nova SBE, tínhamos uma pool de coaches que colocávamos como complemento aos programas de formação de executivos que temos na escola. E foi em 2019, mais ou menos, que a atual diretora executiva do programa de Executive Coach na Nova, Alexandra Barosa Pereira, que veio desafiar mesmo a criação de alguma coisa à volta desta matéria. O Dean, na altura, o Daniel Traça, tinha uma vontade também de criar uma espécie de uma cultura de coaching dentro da escola. Pronto, até às tantas já que ele já era um mandato. Pronto, ok, muito bem. Eu sou bem mandado e, portanto, eu vou fazer o meu melhor, mesmo resistindo um bocadinho àquela ideia cristalizada sobre o coaching. E disse, a melhor forma de eu poder fazer este mandato é fazer o próprio programa de coaching. E na altura, a Alexandra montou isto com mais outras duas tutoras, a Susana Carvalho e a Ada Chamissa, e como tutoras, em conjunto com a Endley Business School, que é uma escola muito reconhecida internacionalmente na área do coaching, criámos então este programa. E eu fui participante da primeira edição. E na primeira edição fui completamente destruído, porque eu fui completamente blindado com a minha maior armadura, tipo zero vulnerabilidade.
Ceticismo era?
Cético, não estava, nem era consciente, eu não estava predisposto para partilhar coisas demasiado profundas. Okay. E de repente fazemos uma primeira sessão de apresentação e as pessoas partilham porque é que estão, uma coisa super simples, porque é que estão ali no programa. E de repente vejo as pessoas a despirem-se completamente com um nível de vulnerabilidade que desconcertou. acertou. Eu até acho que sou um tipo bastante simples nessas matérias. E na altura aquilo emocionou-me bastante. E eu disse, olha, eu não sei se estou preparado sequer para isto. Se isto é o primeiro dia, ainda, aquilo não era o primeiro dia, aquilo é o pré-dia, era só uma aula de apresentação. Eu não sei se estou preparado para isto. E disse a Alexandra, olha, Alexandra, eu não sei se eu tinha mentalizado que isto ia ser tão transformador. Foi espetacular. Não só como coach, mas acima de tudo como líder. Eu acho que hoje muitas das coisas que faço como líder é um conjunto de experiências que vamos tendo, de aprendizagens académicas, de mentoria, de experiências do dia-a-dia, mas também destas ferramentas que vamos adquirindo e que vamos introduzindo nos pequenos pormenores. Às vezes parece que são invisíveis, mas não são. E o coaching eu acho que é uma ferramenta espetacular de liderança, desde que seja feita com consciência, naturalmente, e não de uma forma manipulada.
Não, muita gente pensa assim e tem essa reação inicial ao coaching. Portanto, obrigado por teres partilhado isso de forma tão honesta. Então, já agora, há algum hábito ou técnica de coaching que tu tenhas incorporado no teu estilo de liderança e que aconselhes outros líderes a experimentar, porventura?
Sim, acho que várias coisas. Posso partilhar duas ou três ideias. Sem entrar em detalhe técnico, sim, mas eu acho que hoje tenho muito mais preocupação em fazer a observação das relações que estão a acontecer à minha volta do que só focado no conteúdo. Acho que muitas vezes, enquanto líder, nós estamos muito, muito focados em julgar e avaliar a situação pelo conteúdo, avaliando a dimensão quantitativa, se quiseres, sem perceber a dinâmica da relação entre as pessoas. Uhum. E às vezes chega-se à conclusão, quando nos conseguimos afastar um bocadinho e olhar de uma forma um bocadinho menos avaliativa, que na verdade as pessoas até estão de acordo, mas está aí uma dinâmica de relação que pode ser disfuncional. Uhum. Por exemplo, a teoria do triângulo dramático de Karpman, que fala muito da dimensão do salvador, a personagem, não é? O salvador, a vítima, o perseguidor. Por vezes nós encontramos essas dinâmicas, por vezes, todos os dias nós encontramos estas dinâmicas do salvador, do perseguidor e da vítima no nosso dia-a-dia corporativo. Uhum. Vou dar um exemplo. Qual é a tendência de um líder, normalmente, quando vem alguém da tua equipa e diz assim, estou aqui atrapalhado ou atrapalhada, não sei como fazer, estou desesperado, ajuda-me, não é? Parafraseando aquilo que muitas vezes acontece. E o que é que o líder faz?
Salva.
Salva.
Sim.
Não é? E muitas vezes a pessoa tem maturidade para resolver perfeitamente aquela solução. E muitas vezes o líder salva uma, salva duas, salva três, e às tantas fartas e passa a ser perseguidor. Uhum. E depois o colaborador passa a ser a vítima. Portanto, entra-se ali num ciclo vicioso que não tem solução. Portanto, é preciso afastar-nos muitas vezes, enquanto líderes, ter uma posição mais adulta, colocar a outra pessoa também como adulto e dizer assim, olha, e uma técnica que eu utilizo muitas vezes. Eu até posso-se salvar, porque muitas vezes temos que salvar. Mas a pergunta é, ótimo, diz-me uma coisa, como é que achas que eu posso ajudar? Conta mais sobre o assunto. E o facto da pessoa falar mais sobre o enunciado que tem, sobre o problema, começa a dissecar com mais pormenores e a própria pessoa muitas vezes identifica potenciais opções para resolver o problema. E eu digo, olha, posso, alguma das opções que tu acabaste de me apresentar, alguma coisa que eu possa fazer por ti? E às vezes é super instrumental, ajuda, e na maior parte das vezes, Madalena, é zero. A pessoa chega sozinha, quando tem maturidade e os recursos, sozinha à solução. E isto é importante porquê? Porque o líder que faz mais vezes isso acaba por preparar as pessoas para serem mais autónomas.
Isso,
pessoas,
então,
mais autónomas,
não
é? Pessoas mais autónomas é bom para todos. Claro. Maior produtividade da empresa, não tem que estar tudo centralizado, criamos sucessores. É aquilo que eu costumo dizer, é senso comum, mas não é prática comum. Todos nós sabemos disso. O problema é fazer, porque somos terraplanados pela agenda do dia-a-dia e depois, quando alguém vem a gritar salve-me, eu salvo.
Sim.
Não pode ser.
Sim.
Não pode ser, pelo menos, sempre. Portanto, eu diria que estas são técnicas muito simples que no dia-a-dia eu acho que podemos implementar. Uma coisa que eu faço com alguma regularidade e que aprendi a valorizar no coaching é o journaling.
Uhum.
E o journaling não é escrever no computador, é escrever num diário
à mão.
A minha própria, à mão, as minhas reflexões sobre um determinado acontecimento ou sobre uma semana ou sobre algo que sinto que possa não ter corrido tão bem ou correu muito bem. Portanto, quando faço esse journaling, nós damos a oportunidade à nossa cabeça conectar-se com os nossos sentimentos e sermos mais honestos relativamente àquilo que efetivamente aconteceu. Isto faz com que tenhamos aquilo que eu chamo do feedback loop, não é? O learning loop, que é darmos feedback a nós próprios também, porque às vezes à nossa volta podemos não ter sempre o feedback mais honesto e mais realista que nós gostaríamos de ter. Portanto, eu diria que estas são algumas técnicas que normalmente costumo aplicar.
É muito valioso, porque houve-se muitos líderes a queixarem-se precisamente da falta de autonomia das pessoas que estão na organização. Sim. E começa com o líder, não é?
Sem dúvida nenhuma.
E com essa resistência de dizer e sim perguntar e procurar que encontrar os recursos dentro da própria pessoa, não é?
É isso mesmo.
E o journaling, só para esclarecer, é uma prática diária tua?
Não faço todos os dias. Sim. Faço normalmente ao fim de semana.
Sim.
Eu tenho uma prática de dois em dois dias reorganizar a minha agenda, e ao fim de semana, que é quando eu tenho disponibilidade mental, não acho que seja uma boa prática a seguir, mas é quando eu sinto que tenho disponibilidade mental para fazer duas coisas: organizar a minha agenda, e quando eu digo agenda não é só profissional, é a agenda toda. A minha agenda tem que incluir os momentos sagrados de recuperação, e a dimensão social e a dimensão profissional. Portanto, no fim de semana organizo aquilo que é a minha agenda das próximas semanas, e aí aproveito para fazer algum journaling. Porquê? Porque olho para aquilo que é a semana que passou, quase fazendo um balanço, mas quando estou a organizar a semana seguinte também faço um journaling sobre que apreensões é que eu posso ter.
Uhum.
E é engraçado que muitas vezes no subconsciente nós temos imensas preocupações, porque vamos ter aquela reunião, ou conversa com aquela pessoa, aquele momento crítico, e quando escrevo tranquiliza-me imenso.
Sim.
Porquê? Porque racionalizo uma coisa que nem sei muito bem porque é que aquilo me está a incomodar.
Certo.
E não resolve sempre, mas ajuda bastante. Ajuda. Portanto, é uma prática que faço uma vez por semana, demora 15 minutos, é quase um processo de meditação.
Sim, muito bom. E a prática de planear a semana, inclusiva, não é? Vida pessoal e profissional, é muito poderosa ao fim de semana. Outcome-based, não é? Tendo em conta o que queremos. Pedro, nós falámos um bocadinho antes da entrevista e tu falaste várias vezes da diferença entre um coach profissional e um líder corporativo que utiliza ferramentas de coaching. Podes explicar a quem nos ouve qual é a diferença que tu fazes entre estas duas personagens, digamos assim?
Sim, é evidente que é muito diferente. Eu acho que fala-se naquela expressão do líder as a coach.
Certo, eu
líder as a coach está
propósito.
Tudo bem.
Sim.
Mas o leader is your coach? Não.
Não.
E a diferença é, leader as a coach é aquilo que se chama tecnicamente o managerial coaching. Ou seja, eu posso utilizar ferramentas que foram desenhadas em contexto de coaching para aplicá-las no contexto de liderança. Está tudo bem. E bem aplicadas, eu acho que têm um impacto espetacular. Agora, o não confundir com o papel do coach. O coach tem que ser completamente independente. E sendo completamente independente, ele está ao serviço de um cliente. O colaborador não é um cliente. Repare, deixou-se o ICF, deixou de utilizar até a expressão coachee.
Sim.
Porque o coachee parecia que era menor do que
sim.
o coach.
Parece meio infantil, não é?
Parece infantil, sim. Parece que está numa posição mais abaixo. Sim. E o cliente não, está numa posição de paridade ou até acima. Porque a verdade, o coach está ao serviço do cliente.
Certo.
Independentemente dos temas, dos desafios, das suas crenças, o coach não pode julgar. O líder pode e deve julgar. Por isso é que ele faz a avaliação
claro,
de performance.
É o papel dele.
Não é? Portanto, logo aí há uma diferença muito grande. O líder assumir-se como coach não vai conseguir. E é injusto, não é? Portanto, eu como líder tenho o poder e a responsabilidade de julgar. Atenção, julgar não numa perspectiva de preconceito, mas de avaliar a situação. Enquanto o coach não pode, não deve julgar nunca. Deve sim tentar explorar os recursos do cliente para que ele consiga responder a melhor forma ao seu tema. Pode não ser um desafio, pode ser uma oportunidade, não é o seu tema. Pronto. Esta é a primeira coisa, é a questão do julgamento. Sendo que eu pessoalmente considero que o líder deve procurar também não julgar.
Uhum.
É muito difícil. Mas ele pode julgar porque ele tem que avaliar no final do dia a performance das pessoas. E portanto isso é logo uma forma de julgamento. Uma nuance, no entanto, que eu acho que vale a pena refletir é: os líderes que têm maior capacidade de não julgar, eu vou utilizar outra expressão que eu conheci há relativamente pouco tempo, de um professor de doutoramento, que é o Hannes Leroy, que é brilhante, que é o taking perspective, que é: eu posso até nem concordar com aquilo que tu me estás a dizer, Madalena, mas eu quero mesmo, é quase mais um exercício de curiosidade, eu quero mesmo saber porquê que tu achas isso, ou perceber a tua perspectiva, é quase um exercício de empatia.
Uhum.
E isso faz com que eu reduza o meu nível de julgamento. E curiosamente, em muitos casos, quando eu faço isso, portanto, eu tenho curiosidade de perceber o que é que tu queres me dizer, não só deixo de julgar tanto e tenho mais empatia, como de repente a minha resposta pode mudar totalmente. Porquê? Uhum. Porque eu já estava a fazer uma interpretação da tua intenção. Mas se eu clarificar, as coisas podem mudar. Mais uma vez, senso comum, mas não é prática. Portanto, este aqui eu diria que é um aspecto importante. A outra tem a ver com o perigo dos líderes assumirem-se como coach, porque podem manipular. Um líder, se aplicar algumas ferramentas de coaching, pode estar a tentar influenciar uma determinada direção do seu cliente, neste caso do colaborador. E o coach não pode tomar decisões nem aconselhar. Quantas vezes é que um cliente pergunta assim, ah, Pedro, ou um qualquer coach, o que é que eu faço?
Exato.
O que é que me aconselhas? Que direção devo seguir? Por mais difícil que seja, o coach não pode fazer isso. Não cabe a ele decidir qual é que é a opção que o cliente deve seguir. Pode sim explorar opções com, pode sim desafiar o cliente, pode sim fazer perguntas que lhe permitam, com os seus recursos, explorar essas opções, mas nunca tomar essa decisão e não correr o risco, nem a tentação, eu diria, de tentar dar uma orientação velada, aquela coisa, olha, não sei, eu não te vou dar conselhos, Madalena, mas olha, eu acho que há facilmente aqui três opções.
Certo.
Esta opção tem este valor, esta opção, repara, esta opção tem muito valor por esta razão, não é? Portanto, tentar influenciar uma das opções, porque no meu íntimo eu sei que é a melhor opção, como coach, e como coach eu não posso fazer, como líder eu posso fazer. Agora, como managerial coaching, eu posso utilizar técnicas de coaching para explorar, tal como o coach faz,
os recursos internos,
para encontrar as opções. Mas é preciso ter muito distanciamento, porque a facilidade com que nós vamos manipular essa decisão é enorme.
Uhum.
Portanto, no final do dia, eu pergunto assim: o líder deve ser coach? Nunca. O líder deve utilizar ferramentas de coaching para apoiar a reflexão do seu cliente, do seu colaborador, neste caso? Sim.
Nomeadamente, curiosidade, fazer as perguntas, aquilo que referiste há pouco.
Claro. Eu utilizo muitas perguntas mesmo no contexto da avaliação de desempenho.
Eu vou-te pedir exemplos concretos, perfeito.
Mesmo no contexto da avaliação de desempenho, no final do ano, a tentação muitas vezes é: olha, então tenho aqui a avaliação, vamos explorar, aqui não foi bem, o que é que tu achas disto? A primeira coisa que eu faço é: como é que tu sentes? Como é que te sentes? E a tentação é que as lideranças muitas vezes, eu não quero dizer interrompam, mas ocupem mais espaço na conversa do que deveriam. E às vezes há silêncios. E o silêncio é bom. Porque quando eu faço uma pergunta, que é uma pergunta para queijinho, não é? Aquelas perguntas difíceis, eu digo assim: então, diz-me uma coisa, como é que te sentes relativamente a este último ano? E às vezes temos que dar alguns segundos, mesmo que seja relativamente desconfortável, porque de repente a pessoa começa a falar e a falar e a falar. E vou-te dizer, já tive reuniões de avaliação de desempenho com a minha equipa que se resumiu a isso. A pessoa fez a avaliação de desempenho. Não significa que seja sempre assim, depende da maturidade da pessoa, da própria maturidade emocional, da disponibilidade para partilhar. Mas a utilização de algumas técnicas de coaching, como simplesmente respeitar o silêncio e o tempo da pessoa, é uma ferramenta poderosíssima. Eu já vi sessões de coaching em que não há sequer diálogo.
É um...
Espetacular.
É
preciso ter uma habilidade incrível. Ou, por exemplo, ver a terceira perspectiva, não é? Qual é a tua perspectiva sobre esta avaliação que te foi feita pelos teus pares? Foram 360. Se alguém estivesse de fora a analisar essa situação que tu acabaste de dizer, o que é que essa pessoa estaria a observar? Colocar a pessoa numa situação que não a sua, que está altamente influenciada pelas suas próprias emoções e crenças. Portanto, há um conjunto de técnicas de coaching numa reunião de feedback, de desenvolvimento, que são poderosíssimas. Eu acho que quanto mais os líderes utilizarem esses momentos formais de avaliação como momentos de desenvolvimento, mais impacto tem na performance. Apesar de chamar a avaliação de performance, eu acho que devia ser muito mais discussão de desenvolvimento e reflexão sobre o ano de uma forma muito mais ampla, sem focar na performance propriamente dita.
Boa, boa. Nós tínhamos lá nos Estados Unidos, e fiz algumas formações lá, trabalhei há algum tempo, e usávamos o acrónimo WAIT, Why Am I Talking? Ou seja, se o líder, para manter esse silêncio, disser WAIT, Why Am I Talking? É um momento de silêncio que garante. É muito engraçado. Brincávamos um bocadinho com isso. E essa questão das posições perceptuais, no fundo, não é? Das perspectivas, se nos deslocarmos para diferentes pontos de vista, se nós só temos o nosso, é um blind spot, não é? Temos vários. E, portanto, de facto, deslocarmos para diferentes posições, conseguimos ver melhor de todos os ângulos e comunicar melhor também. Pedro, então, vamos falar aqui um bocadinho do futuro. Tu estás no board da Singularity U, onde se pensa o futuro de forma exponencial e com uma mentalidade de abundância, não é? E de esperança em relação ao futuro também. Fala-nos um pouco sobre este conceito de thinking exponentially e depois, um pouco mais à frente, como é que isso ou essa mentalidade se cruza com o coaching. Mas fala-nos um pouco do thinking exponentially.
O pensamento exponencial está muito na origem da Singularity U. É mais do que simplesmente tecnologia. O Singularity University foi criado em São Francisco já há muitos anos, há mais de 20 anos, e criou uma rede de pensadores que queriam pensar no futuro para além dos 3, 5 anos do plano estratégico da empresa. Queriam pensar a 10, 15, 20 anos. E é engraçado que a maior parte das pessoas não tem disponibilidade para pensar a 10, 15 anos. Mas as grandes transformações fazem-se quando estes pensadores têm a coragem de pensar em gerações e mudanças que podem acontecer em gerações. Porque a exponencial não tem que acontecer amanhã. Esse foi o primeiro preconceito. O primeiro conceito. A tecnologia é um acelerador deste conceito. Só que a tecnologia sem a mentalidade exponencial não funciona. Eu vou dar um exemplo de como é que isto pode acontecer no âmbito das organizações de uma forma muito simples. Então, Madalena, tu como CEO da tua empresa, quanto é que tu achas que vais crescer no próximo ano? Ah, do ponto de vista económico, taxas de crescimento, inflação, 2%, 5%, etc. Ok, então deixa-me desafiar, porquê é que não podes crescer 3 vezes mais? Ah, oh Pedro, disparate, 3 vezes mais, então tens razão, 10 vezes mais. Porquê é que não podes crescer 10 vezes mais? Ah, isso depende muito de se eu tivesse dinheiro, o que é que tu precisas para ter esse dinheiro, esse investimento? Agora vamos imaginar que tens esse investimento. Ah, está bem, mas isso precisaria ter a tecnologia. Mas que tecnologia é que precisas? Precisava desta. Então aí precisavas mais o quê? Precisava de talento. Que tipo de talento é que precisavas? Precisava de, pelo menos, este tipo de talento, este tipo de pessoas, etc. E de repente, a pessoa que está do lado de lá começa a perceber que eu sou o meu próprio obstáculo relativamente ao crescimento e pensamento exponencial. Não estou a dizer que em todos os negócios é possível crescer 10 vezes ou 3 vezes num ano para o outro, mas muitas vezes nós somos os próprios a ter crenças limitadoras. O coaching entra aí à séria, porque por mais tecnologia que eu consiga entregar que vai revolucionar o mundo, se eu não tiver líderes e colaboradores que tenham um pensamento que consegue destruir as crenças limitadoras, então nada serve ter a tecnologia de ponta. Portanto, a tecnologia, juntamente com lideranças exponenciais, e não basta ter tecnologia exponencial, tens que ter lideranças exponenciais, depende em grande parte dessa mentalidade. E o coaching tem feito um papel muito importante também aí, que é quando muitos CEOs e muitos gestores dizem: eu, de facto, eu gostava de crescer, mas não dá, eu tenho agora uns sinistas, ou o meu CEO está a exigir isto e aquilo, ou quer produto, ou não sei o quê. Porquê? Como? E se? Portanto, há uma série de abordagens que... para descristalizar as minhas crenças, os meus sistemas, os meus belief systems, não é? Portanto, eu diria que essa é a ligação que faria entre o pensamento exponencial e o coaching.
Falando só aqui um bocadinho do pensamento exponencial, eu gostei muito, eu creio que foi o Ray Kurzweil, não é? Não tenho a certeza, que explicou que o nosso cérebro evoluiu para pensar de forma linear, não é? Mas que a tecnologia, de facto, evolui em termos exponenciais, dobra, não é? Uhum. Acho que já há quem dobra de capacidade,
jamais
cai
que...
o preço, mas isso já é questionável, mas enfim. Mas mais do que. Uhum. E que se eu der 30 passos lineares, cada passo com 1 metro, eu ando 30 metros. Mas se eu der 30 passos exponenciais em que cada passo duplica em relação ao anterior, eu saio da Terra, ou então dou 26 voltas ao planeta Terra. E então, evoluindo a inovação como ela está a evoluir, estamos a imprimir 3D casas, já se fala em foguetões, estava a ouvir no outro dia num podcast, SpaceX, tenha cuidado. De facto, a nossa mentalidade, nós temos que evoluir, Caso contrário, vamos nos tornar obsoletos. E deve ser um desafio interessante. Lá está, como dizias, a tecnologia não chega, eu tenho que ter a mentalidade e a liderança exponencial.
Sabes que nos programas que nós temos lá na Nova SBE do Singularity U, as pessoas acham que vão para um programa de formação e vão para um programa para desaprender. Claro, vêm com especialistas de todo o mundo, espetaculares, para pessoas que vêm falar sobre as doenças do futuro. Mas é inacreditável que a maior parte das pessoas, o feedback diz: eu tinha tantas crenças relativamente a estes temas e tive de vir para cá para desconstruir todas essas crenças relativamente a este conteúdo que eu consigo aplicar amanhã. E umas têm a ver com a própria forma como eu trato o meu corpo. Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos cá eu não me lembro o nome do speaker, mas ele veio falar sobre quais é que são verdadeiramente os hábitos que podem trabalhar o tema da longevidade. E nós temos uma série de crenças que são muitas vezes marketizadas por marcas, e ele é um dos maiores estudiosos do mundo relativamente à longevidade e falou duas coisas espetaculares. Uma que tem a ver com os cuidados que nós deveríamos ter com o nosso corpo e que não temos e achamos que estamos a fazer bem, e a outra que eu achei maravilhoso, que foi no passado os nossos avós tinham um marido, uma mulher, tinha um casamento. Estamos na geração em que tipicamente há dois. Uhum. Que é, o primeiro era para a vida toda, era para a reprodução. A segunda, tu tens a reprodução, portanto estás na fase que tens a reprodução, e depois tens um segundo casamento em que já tem a ver com uma dimensão também de estímulo intelectual, de uma segunda vida, porque começas a viver mais tempo. E daqui a pouco tempo tu vais ter três. Vais ter a da reprodução no início, com os teus filhos. Vais ter uma segunda, que é um estímulo intelectual, em que os teus filhos já estão crescidos e estás a ter uma segunda vida. E depois queres ter uma terceira, que é para o final da tua vida, companheirismo. Uhum. E quanto mais vives, mais vai ser normal socialmente ser aceito tu teres estas vidas. Repara, as nossas crenças sociais estão muito agarradas à ideia de que o casamento é para a vida. E atenção, eu acredito nisso. Mas a verdade é que cada vez tens mais divórcios, tens mais. Há uma série de temas.
Sim, e com o meu trabalho também, não é? Já não é 20 anos, eu estou há 20 anos a trabalhar 20 anos na reforma, com a longevidade isso tudo muda. Não, já temos 3 ou 4 carreiras, não é?
3 ou 4 carreiras e com um nível de energia e capacidade intelectual que se calhar no passado não tinhas.
Certo.
Tens muito mais estímulos intelectuais, a tua carreira e a tua experiência pode ser valorizada em diferentes tipos de contexto. Porquê? Porque antigamente tinhas uma carreira muito vertical, não é? Tipo, eu era só um contabilista, depois era um controller, depois era um diretor financeiro, um CFO, etc. Hoje não. Eu comecei como contabilista. E, portanto, eu mudei para recursos humanos. Eu acho que hoje sou um bocadinho mais generalista do que só simplesmente esta matéria. Portanto, a capacidade que as pessoas hoje têm de escolher as diferentes dimensões da sua vida é muito maior, porque aí não só mais informação, tem mais longevidade. E o Singularity, apesar de utilizar muita tecnologia como acelerador para esse pensamento exponencial, também nos ajuda muito a desmontar as nossas crenças, aquilo que nós achámos que era normal. Uhum. Socialmente normal, culturalmente normal, profissionalmente normal. E por isso o coaching aqui é absolutamente crítico, até para questionar as tuas crenças sociais.
Certo.
Não é? Relativamente à carreira, relativamente a relações, relativamente à tecnologia, etc.
E para te estimular a pensar fora da caixa,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
É desligar ali um bocadinho o piloto automático. Nós temos que pensar em termos de o futuro não é uma extensão do presente, mas temos que pensar em termos de saltos, como fez a Uber ou a Airbnb ou a Tesla.
Sabe,
e as nossas empresas têm que fazer o mesmo.
Absolutamente. E eu vou dizer, falando nas empresas, fico surpreendido com... vou ser um bocadinho mais blunt. Às vezes a falta de coragem que temos para pensar, nem é fazer,
pensar.
É para pensar de uma forma exponencial. Parece que é demasiado ousado. Se eu disser em voz alta, ou demasiado otimista, exatamente, bem visto. Portanto, eu às vezes sinto que há falta de coragem de sequer pensar de uma forma exponencial. E eu acho que é maravilhoso nós utilizarmos cada vez mais a expressão e se. Então, e se de repente, em vez de ser isto, fosse isto? E não é ser só maior, é ser diferente, com mais impacto, aquilo que fizer sentido para a pessoa, para aquela comunidade. Portanto, ajudar através do coaching ou através das lideranças a ter esse pensamento de e se, eu acho que é maravilhoso.
É. Às vezes tenho medo até de pôr objetivos demasiado.
Exato.
Então, mas vamos falar um bocadinho do futuro de trabalho, precisamente, não é? Fala-se muito do reskilling. e do Future of Work, lá está. E imagino que a tua experiência lá te tenha trazido no Singularity e ao longo da tua vida uma visão sobre este futuro do trabalho. Gostava de te ouvir falar um bocadinho sobre isso e também que lugar é que tu achas que o coaching vai ter nas organizações e não só daqui a 5, 10 anos ou mais.
Sobre o futuro do trabalho, se calhar vale a pena aqui destacar duas ou três coisas. Vou começar por uma que não é da minha autoria sequer, é de uma pessoa que eu admiro muito, que é o Steve Cadigan, que é autor do Workquake. Foi o primeiro diretor de recursos humanos do LinkedIn. É um tipo que eu tenho uma enorme admiração e uma relação pessoal muito especial. E ele é um especialista, sim, no futuro do trabalho. E ele diz que Future of Business are Business Schools. Mas não é da nova SBE, são as próprias escolas que têm que criar dentro da sua casa uma cultura de business school. Business no sentido de school.
Sim.
Porquê? Porque quem vai ter mais sucesso no futuro são as empresas que vão conseguir fazer com que os seus colaboradores se adaptem mais rapidamente àquilo que são as necessidades e as competências do futuro. Não quer dizer que nós não consigamos aprender. Só que nós hoje em dia vamos ter que saber aprender muito mais rapidamente, muito mais coisas. E a pergunta que muitas vezes perguntam é: então, mas no futuro de trabalho, como é que as pessoas podem aprender mais coisas mais rapidamente? Primeiro, nós vamos ter que ser muito mais astronautas corporativos, não é? O astronauta, quando vai lá para cima, não é só um astrofísico ou um engenheiro, ele tem que saber múltiplas competências. E um líder hoje em dia tem que ter uma carreira e uma aprendizagem mais em T. Não é tão especializada, tem que, a determinada altura, tem que conhecer um bocadinho tudo. AI, sustentabilidade, temas de ética, regulação, economia. Porquê? Porque no processo de tomada de decisão já não há problemas de marketing, já não há problemas financeiros. Qualquer um destes programas funcionais tem uma dimensão de pessoas, porque há pessoas envolvidas ali, é um tema de comunicação, alguém vai ter que comunicar, às vezes até é uma questão de engenharia, porque é um investimento que tem que ser feito, ou da AI. Portanto, hoje, enquanto líderes, quando olhamos para o futuro do trabalho, temos que ter líderes cada vez mais astronautas, mais completos. Não tem que ser especialista em tudo, mas tem que ter esta latitude. E isto obriga a repensar a forma como eu aprendo, porque vou ter que aprender muito mais coisas, muito mais rapidamente. E aí entram aquilo que nós temos falado muito na escola, das metacompetências. Metacompetências, vou aqui destacar duas. Uma que parece um clichê, mas não é, que é o tema do aprender a aprender. O aprender a aprender parece uma coisa sexy, muito giro, mas o que está por trás, cientificamente, é como é que tu aprendes mais rapidamente? Quais são os canais? É ouvir? É falar? É ler? É onde? É numa conferência? É numa sala de aula? É com um mentor? É num podcast? Em que momento? Que tipo de conteúdo? Qual é a metodologia? Quando tu tens o teu algoritmo de aprendizagem, a tua capacidade de aprender mais rapidamente e com qualidade aumenta exponencialmente. Uhum. A maior parte das pessoas não tem conhecimento do seu algoritmo
preferido de aprendizagem.
Qual é que eu? Não tem.
Preferencial
e mais efetivo. Uhum. Eu até posso gostar muito de ir a conferências, mas pode não ser a forma mais efetiva de eu aprender. Mas quando eu consigo combinar as duas, gosto e tem impacto, então isso é maravilhoso. Portanto, eu convido as pessoas a refletir sobre como é que isso pode ser feito. O outro tem a ver com o autoagenciamento. Voltando ao tema da autonomia, que é como é que eu posso criar condições para ser mais independente daquilo que é o sistema à minha volta, das várias variáveis e dos diferentes stakeholders. Isto exige compreender os diferentes stakeholders e antecipar-me. Vou dar um exemplo de como é que eu posso fazer isso. Se eu compreender qual é a estratégia da minha organização e que competências vão ser necessárias no futuro, é bom que eu proativamente procure essas competências, porque essas vão ser as mais valorizadas. Se eu ficar à espera que seja a empresa a ditar quais é que são as competências, que infelizmente nem todas fazem, eu amanhã posso ficar um bocadinho mais obsoleto e desvalorizar o meu valor dentro daquela organização ou noutras organizações que valorizam esse tipo de competências. Portanto, autoagenciamento é muito relevante. Um outro tema interessante do futuro do trabalho que vale a pena reforçar tem a ver com o papel que as lideranças têm. Há um estudo de confiança que eu gosto de acompanhar, que tem uma pergunta maravilhosa, que é: quais é que são, por ordem, os stakeholders que têm mais responsabilidade e provavelmente maior impacto na resolução de problemas sociais? Distribuição de riqueza, equidade social, diversidade e inclusão, questões de desenvolvimento económico no país e nas empresas. Eram ONGs, governo, empresas e mídia. Sabes qual é que vem em primeiro lugar?
ONGs, governos, mídia e?
E empresas. Portanto, empresas, ONGs, sim, mídia e governo.
Sim.
Qual é que é destas quatro a que o estudo, portanto é um estudo internacional, inclui Portugal também, as pessoas consideram que é provavelmente o stakeholder que mais rapidamente vai resolver estes problemas? As empresas.
Claro.
E os seus líderes.
Sim.
Portanto, repara, hoje há uma expectativa no futuro que sejam os líderes, os problem solvers sociais, que muitas delas nem têm a ver com temas relacionados com o business da sua própria organização, mais do que o próprio governo. E, portanto, no futuro no trabalho, nós temos que preparar os líderes para serem também socialmente responsáveis. E eu às vezes pergunto, sabes quando é que termina a responsabilidade da liderança e da empresa relativamente aos seus colaboradores? Muitas vezes é, então, quando a pessoa sai. Não, nunca termina. E nunca termina porquê? Porque se eu tiver uma pessoa da minha equipa, eu tenho que ser responsável para que quando ele sair, independentemente de ser de forma voluntária ou não, ele esteja empregável, ele tenha uma solução. Caso contrário, eu não estou a fazer um bom papel como líder. Portanto, o futuro trabalho vai ter que ser muito mais equilibrado, respondendo agora resumidamente, muito mais equilibrado entre purpose and profit. Eu não posso ser só nem uma coisa nem outra. Tenho que ter as duas. Eu quero trabalhar para uma organização que tem sucesso, gera cash, mas ao mesmo tempo preocupa-se com o bem-estar das pessoas e da sociedade, sejam clientes, seja da comunidade que serve. O coaching aqui é fundamental. Respondendo à tua segunda questão, que é, será que os nossos líderes estão preparados para ter esta mentalidade mais equilibrada num contexto em que tens muitas tensões corporativas, os chamados paradoxos de liderança? Por exemplo, as pessoas querem estabilidade. Mas a organização precisa de mudança para ser competitiva.
Claro.
Como é que geras as duas coisas? Precisamos de inovar, mas precisamos de otimizar recursos. Como é que geras essas duas dimensões em que inovação exige investimento, erro, e por outro lado queres otimizar recursos para teres melhor EBITDA? O que é que fazes enquanto líder quando o teu acionista diz eu quero resultados de curto prazo, portanto no final do ano quero aqui este resultado financeiro, mas atenção, também quero sustentabilidade de longo prazo. Como é que tu geres essas dimensões? E o coach, muitas vezes, atenção, não há solução.
Não.
Tem a ver mais como é que eu giro esta tensão.
Alocação e otimização, não é?
Nenhuma delas, sim, nenhuma destas tensões consegue-se resolver. Isto não são dilemas em que chegas ali, queres um gelado de morango ou um gelado de baunilha. Escolhes um, está decidido. Não é isso. Aqui tu precisas de estabilidade e mudança. Otimização e inovação, longo prazo e curto prazo, é aí. Só que a questão é, isto cria uma tensão nos diferentes stakeholders que estão envolvidos. E o papel do coach é ajudar o líder, quando o coach tem esse envolvimento, é ajudar o líder a lidar com essa tensão, que não é nada fácil. Eu ainda ontem tive uma reunião com a minha equipa, eu gosto muito de promover a mudança, a minha equipa sabe perfeitamente que todos os anos há grandes mudanças. E eles estavam a dizer, de uma forma muito honesta e aberta, ó Pedro, nem todas as pessoas conseguem lidar com mudança. Há pessoas que adoram fazer mudanças, como tu. Há outras pessoas que se sentem inseguras relativamente à mudança. E não tem a ver com competências. Sentem-se inseguras. Qual é o meu papel? Qual é a clareza? E por mais que se comunique, faz parte também da sua personalidade. O que é que nós, enquanto managerial coach, estamos a fazer para apoiar essas pessoas? E cabe ao coach, muitas vezes, estar alerta para essas situações, porque às vezes o líder pode não ter essa percepção, ajudar o líder a ganhar empatia com pessoas que são de diferente personalidade da sua, e saber comunicar, não para aqueles que te percebem, mas para uma diversidade muito grande de personalidades e de preferências de comunicação.
Claro, até porque a riqueza vem da variedade. Se eu pensar aqui um bocadinho em termos mais futuristas ainda, estou a pensar aqui no estudo da World Economic Forum sobre o futuro do trabalho, que falava em 50 forças de mudança, agora só para ligar aqui ao coaching também, mas gostava de te ouvir comentar. E eles, uma das coisas que dizem, a automação total, estamos a falar 40 anos, a automação, e um bocadinho baseado no Peter Diamandis, The Future is Faster Than You Think, que a automação total do trabalho, substituição de muitos postos de trabalho por inteligência artificial, e portanto o trabalho perde centralidade nas nossas vidas, há muita gente que se identifica com o trabalho que faz, portanto há aqui uma redefinição da sua identidade, uma busca de propósito, portanto esses temas vão ganhar relevância, e neste contexto há um crescimento de profissões ligadas ao bem-estar, até holísticas, enfim, como por exemplo coaching, terapias, etc., até porque privilegiam aquela conexão humana. que é que tu, assim, desse panorama, e aliás, até há uma entrevista com o pai do AI, que os nomes escapa agora, eu devia saber, que ele diz o que fazer neste panorama, e ele dizia: sejam canalizadores. Eu gostei quando tu disseste business schools. Não sei se...
Business are going to be business schools.
Sim, eu gostava que tu comentasses aqui um bocadinho esta visão um bocadinho mais futurista, digamos assim.
Eu tenho algum cuidado de ter visões muito futuristas, porque é sempre facilmente criticável, mas...
Claro.
Mas vou-te dizer o que eu acredito. Acredito que devemos começar já. Nós devíamos começar a promover a diferentes idades, desde os mais jovens até os mais crescidos, um desenvolvimento um bocadinho mais holístico da humanidade. Vou falar-te das pessoas que estão entre os 45 e os 55 anos. Eu vou utilizar aqui uma expressão científica. Os líderes destas idades estão completamente fritos da cabeça. Porque têm uma pressão muito grande do ponto de vista profissional, regulatória, números, o que seja, mas depois têm questões do ponto de vista de saúde física, nutrição, desporto, sono, quantidade de pessoas que têm problemas crónicos de sono é brutal, reduz cognitivamente a sua capacidade de tomar decisões de uma forma que eu acho que as pessoas nem têm noção. Portanto, há uma segunda dimensão que tem a ver com o corpo, a outra tem a ver com a cabeça, não só de regulação emocional, mas também de saúde mental, que se tem falado muito. Depois há uma dimensão relacional, conjugal, com intimidade, que é importante ter entre um casal, social com os amigos, com a sociedade. E depois há uma dimensão de propósito, que tu estavas a falar, que é porque, não é porque é que eu estou aqui, mas cada vez mais queremos saber qual é o meu papel para além do trabalho e da família. E isto há uns anos atrás não era tão relevante. Portanto, eu acho que vai demorar gerações até nós termos uma educação que se preocupa nestas diferentes dimensões. Repara o que é um líder hoje. Pode ser muito bom profissionalmente, mas se não tiver a trabalhar as outras dimensões, profissionalmente isto vai ser afetado. E a mesma coisa ao contrário. Quando as coisas não estão bem profissionalmente, nota-se no corpo, nas relações. Portanto, uma liderança mais equilibrada vai claramente ajudar. Mas já estamos a trabalhar muito tarde. Uhum. E, portanto, quando penso numa lógica mais de longo prazo, aquilo que eu adorava que nós conseguíssemos fazer enquanto sociedade é começar a apoiar os nossos mais jovens a respeitar estas diferentes dimensões. Não só do ponto de vista de cidadania, o que é que significa propósito. E vou-te dizer, do ponto de vista de propósito, eu não vou revelar porque nunca revelo, mas vou-te dizer uma coisa muito, muito importante para mim, que é, e já em noutros podcasts e partilhei isto, que é, quando nós encontramos o nosso ikigai, com aquilo que nós gostamos de fazer, sabemos fazer, que faz sentido para a sociedade e que nos pagam para, encontramos o nosso ikigai, que é o nosso propósito. Não é? Este é um bocadinho um framework muito japonês, mas que eu gosto bastante. Demorou-me, vou-te dizer, anos. Mas eu hoje sei qual é que é o verbo de ação que mexe comigo. É combustível. E todas as decisões, ou na maioria dos casos, muitas das decisões que eu tomo, do ponto de vista familiar, do ponto de vista conjugal, entre mim e a minha mulher, do ponto de vista profissional, os meus amigos e noutros, muito daquilo que eu faço é tendo consciente o meu verbo de ação. E isso faz com que, quando eu ponho em ação esse verbo de ação, é combustível, há uma reciprocidade automática. Portanto, se nós conseguirmos ensinar os mais jovens a ter uma visão mais holística do seu corpo, da sua mente, e saber... Não quero nada que as pessoas pensem, tipo, esta cena do propósito parece uma coisa muito esotérica.
Podemos chamar-lhe Genius Mode. Claro.
Genius Mode parece-me lindamente, mas se eu souber qual é que é... Quais é que são os fatores que mais me motivam e mexem comigo?
O why.
O why, não é? Isso mesmo. Eu acho que tem um impacto brutal. E isso não deve ser feito em idade adulta. Devia ser feito mais cedo. Porque ajuda a que cada um de nós seja mais autónomo no processo de tomada de decisão e façamos escolhas que vão muito mais em linha com aquilo que é a nossa felicidade.
Sim, mais verdadeiras, não é?
Exatamente.
Fantástico. Pedro, última pergunta. Tu podes partilhar com os nossos ouvintes alguma ferramenta de coaching que seja útil no dia-a-dia? Já partilhaste várias.
Posso. Tu há bocado estavas a falar no What?
Sim.
Eu vou devolver-te que é o stop.
Ok, boa.
Que é o stop, take a breath, observe.
Ah, era wait, o meu era wait.
O teu era wait.
Sim.
O que é que eu tinha dito?
Why am I talking?
Exatamente, este é o stop. É o stop, take a breath, observe and then proceed.
Ah!
E é uma técnica muito simples, não é? Que ajuda. E às vezes falo com a minha equipa: olha, stop, vamos aqui por partes, não é? Antes de avançares. Muitas vezes nós fazemos interpretação do nosso ecossistema de forma errada, muito baseada nas nossas crenças, e essa é uma técnica. Há uma coisa que tenho feito cada vez mais, que é o check-in e check-out emocional, sobretudo de reuniões, que pode parecer um bocadinho estranho. As pessoas adoram, e eu também, que é, antes de começar uma reunião, equipa de gestão, às vezes equipa de gestão mais alargada, o check-in emocional são duas perguntas. Aprendi isto com a Sonai, e tenho aplicado isto há algum tempo, que é... como é que te sentes hoje? Estás presente? Alguma coisa que te impeça de estar aqui? E qual é a tua expectativa relativamente a esta reunião? Tens 30 segundos.
Mas uma pessoa pergunta à outra ou a própria pessoa pergunta?
Eu pergunto a todas as pessoas da reunião.
Okay.
E damos uma volta.
Sim.
E o facto das pessoas partilharem, às vezes a pessoa não está no seu melhor naquele dia, ganhas logo empatia. Portanto, já sabes que pronto, aconteceu. A pessoa pode não querer partilhar com detalhe, mas até em um ambiente mais intimista até partir. Portanto, ganhas logo empatia e já não estás a julgar quando estivermos todos a discutir. Se há alguma coisa que impede, percebemos se a pessoa estiver um bocadinho mais distraída ou estiver ao computador, respeitamos também. Ou se estiver completamente pleno, já sabemos que vamos contar com a energia daquela pessoa. E depois as expectativas, que enquanto líder também me ajuda a gerir as expectativas quando estivermos a fazer a facilitação. Olha, aqui expectativas muito diferentes, deixa-me clarificar. O objetivo é este, hoje não é este. E de repente, antes mesmo de começares a reunião, há um alinhamento muito grande. Portanto, é uma técnica simples de coaching one-to-few. Uhum. Em vez de, normalmente, nós pensamos numa lógica do coaching do one-to-one, não tem que ser necessariamente isso. Uhum. Podemos fazer em grupo. E o check out emocional é a mesma coisa. Olha, como é que te sentes? Foi em linha com a expectativa, sim ou não? Portanto, isto são duas técnicas super simples, uma mais individual, o stop, e outra que é o check-in, check-out emocional.
O stop, podes só repetir, é stop, pause,
sim,
observe?
Não, stop, take a breath, observe e proceed.
Proceed, fantástico. Eu não sabia que ias partilhar isso e o engraçado é que tantos episódios que já fizemos, nunca ninguém partilhou a mesma ferramenta fantástica. Eu não conhecia o stop. Pedro, muito obrigada por esta conversa tão inspiradora. Agradeço em nome de toda a gente que nos ouve. Eu costumo fazer assim um apanhado, as três grandes ideias que levo desta conversa. Eu acho que houve uma transversal quase a todas as perguntas. É que o coaching de facto tem um papel muito relevante agora e no futuro. Não é um extra, é um mindset de liderança, é um mindset que ajuda a ter um mindset exponencial, porque a tecnologia só não chega, não é? Depois falaste na diferença entre um líder que utiliza coaching, não é? Ou que utiliza ferramentas de coaching e um coach. E um líder não pode ser coach também.
Exatamente.
São duas coisas diferentes. Eu acho que isso é uma distinção muito importante. Falaste, quando falámos no futuro do trabalho, que temos que ser, o líder tem que ser astronauta, portanto aprender várias, e depois fizeste uma ponte agora depois num comentário, um comentário meu, das várias áreas, não é? Que temos que, no fundo, não quero dizer ser mestres, mas cuidar delas.
Estás a falar da parte de liderança, dimensão mais relacional.
Sim,
o corpo e a mente.
Sim.
É muito importante.
É muito importante. E depois falavas também um pouco de autoagência e sabermos aprender, não é? Portanto, aqui vários takeaways, muito rico. Obrigada a todos os que nos estão a ouvir por investirem o vosso tempo em estar aqui connosco. E deixo uma pergunta, normalmente em jeito de desafio, é o que é que o ouvinte, eu ia dizer o líder, mas somos todos líderes, o que é que o ouvinte vai fazer hoje para começar então a criar uma vida mais alinhada com aquilo que quer? E se calhar deixava o desafio de aplicar, quer uma quer outra, o stop ou a ferramenta do check-in, check-out, durante 7 dias, ou mesmo o journaling, por exemplo, ao fim de semana, se for possível todos os dias, se não ao fim de semana, que já é ótimo. Até ao próximo episódio e veja a diferença. Costuma-se dizer, não somos o resultado das circunstâncias que nos rodeiam, somos sim os criadores da nossa vida, e portanto é começar a criar a vida que quer hoje. Obrigada.
Obrigado.
Obrigada.
Coach Talks, Coaching em Ação, um podcast de Madalena Sutcliffe.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.